jornais desta manhã publicam copioso noticiário sobre a visita do senhor presidente da República ao meu estado, sobre o discurso ali pronunciado por sua excelência e sobre as declarações por ele apresentadas durante a entrevista coletiva que concedeu à imprensa mineira. Na primeira parte do seu discurso, o que existe de fundamental é o autoelogio das obras realizadas pelo seu governo em benefício da terra e do povo de Minas Gerais, servindo-se da técnica habitual da autopropaganda, servindo-se do estilo peculiar aos ditadores e aos espíritos de formação ditatorial, aos personalistas e aos crentes que os benefícios do governo são devidos à pessoa do seu chefe. Enumera, Sua Excelência, uma série de medidas administrativas promovidas em seguimento a determinações da Constituição e das leis. Enumera o cumprimento da execução dos orçamentos da República. Enumera as vantagens conferidas pela assistência do Estado às unidades federativas nos termos da organização federal e nos termos das leis que regem a espécie. E não se esquece também de enumerar, com minucioso cuidado, até mesmo as providências tomadas no cumprimento dos dispositivos constitucionais adotados pela Assembleia de 1946 em relação à valorização do Vale do São Francisco. Mas não é, senhor presidente, preocupados em colocar nos seus devidos termos esse rosário de autoelogios com que o senhor presidente da República, na ausência do DIP, transformou-se no DIP de si mesmo. Não é, senhor presidente, com o empenho de restabelecer a verdade, nem de abrir polêmica com Sua Excelência na minha qualidade de mineiro. Não é mesmo preocupado com a ideia de opor a essas fugazes, a essas mendazes declarações, aquelas realidades por todos nós conhecidas, aqueles episódios de humilhação e de vergonha, aqueles anos de opróbrio e de esmagamento que fizeram da outrora gloriosa província de Minas Gerais o reduto de todas as ambições e o passo de todos os excessos da política getuliana. Meu propósito é outro. Prefiro analisar o discurso de Sua Excelência naquilo em que mais diretamente se relaciona ele com os assuntos da hora, com os problemas do dia, com as paixões que atraem a atenção do povo brasileiro. Desejo respingar na fala otimista do presidente aqueles trechos finais em que Getúlio Vargas entra no debate do problema político. Ali diz Sua Excelência com todas as letras de cada palavra e com todas as palavras de cada frase. Ali diz Sua Excelência o auge da tranquilidade e com absoluto desprendimento. Tu existe da parte do povo brasileiro que ele confunde com a oposição. Um propósito de gerar confusão pela mentira, acrescentando que a objurgatória, a mentira e a calúnia não conseguirão abater o seu ânimo. Duas vezes é repetida a palavra mentira. Duas vezes arremete o presidente contra a justiça dos seus acusadores, tratando-os de invencionistas e de caluniadores. Senhor presidente, há uma versão histórica, há pelo menos uma tradição legendária que declara que no momento em que a maior justiça se encontrou com a maior injustiça, e no dia em que o erro supremo se defrontou com a suprema verdade, que neste dia o juiz, o interessado na justiça, o representante do poder estatal, que era Pôncio Pilatos, em face da perturbadora fúria, em face do transviamento das multidões arrebatadas, esquecendo-se dos deveres morais que incumbiam a sua pessoa e dos mistérios políticos que incumbiam ao seu cargo, respondeu a uma advertência com essas palavras melancólicas. Mas o que é a verdade? Essa resposta tem sido inutilmente procurada pelos pensadores e pelos filósofos. O que é a verdade? Para cada um, ela se apresenta sob uma forma. Para cada espírito, para cada paixão, para cada interesse, para cada alma, para cada esperança, a verdade se reveste de roupagens enganosas. Mas ninguém jamais formulou esta pergunta em relação à negação da verdade. Ninguém disse jamais o que é a mentira. E ao senhor Getúlio Vargas, eu respondo que se não é possível saber-se o que é a verdade, é perfeitamente possível saber-se o que não é a mentira. Ele nos acusa de estarmos proferindo mentiras contra o seu governo. Ele investe contra nós, declarando que da voz do povo sai um clamor de mentira. E eu pergunto, será mentira a viuvez, o crime, a morte e a orfandade? Serão mentiras os corpos dos assassinados e dos feridos? Será mentira o sangue que rolou na sarjeta da rua Toneleiros? Será mentira a presença dos órfãos abandonados pelo pai que os devia assistir? Será mentira a viuvez lutuosa que outro dia assistimos, confrangida e ajoelhada na prece do perdão, na ausência do companheiro da sua vida? Será mentira que aquele velho político não saiba que este jovem herói tombou liderado pela arma dos assassinos? Será mentira, senhor presidente, essa declaração de que o condor das nossas forças armadas, de que um dos jovens dos condores que eram feitos para morrer lutando nos céus, que uma dessas aves poderosas cujas asas metálicas que irisam ao sol do Brasil, não morreu peleando, como diz essa figura oracular da nova república, o tenente Gregório Fortunato. Será mentira dizer-se que esse jovem corredor, feito para morrer nos embates e para descer como um rastro de fogo pelo céu incendiado, não morreu peleando, morreu golfando, sangue generoso de mistura com a lama das ruas. Morreu não peleando, porém que assassinado, porém que baleado, porém que fuzilado pelo sicário infame do governo numa tocaia noturna. Será mentira, senhor presidente. E eu clamo diante do Congresso, e eu lembro diante dos representantes da nação, e eu grito para as ruas, e eu recordo para o povo. Será mentira que faltam homens nas nossas forças armadas. Será mentira que sobra uma viúva entre as viúvas do Brasil e que sobra um órfão entre as crianças brasileiras. Será mentira, senhor presidente. Será mentira a pedra que rola pelos despenhadeiros do descrédito. Será mentira o desprestígio das autoridades que vão de cambulhada com o fracasso da administração. Será mentira, senhor presidente, que os rios do descrédito e do opróbrio. Será mentira que os rios e os ribeiros que descem as colinas da nossa vida pública se encontram, convergem e vão de roldão para a desagregação e para a desmoralização desse governo falido. Será mentira, senhor presidente. Será mentira que o país tenha assistido de algum tempo a esta parte as mais graves abalos na sua vida e na sua honra. Será mentira o inquérito da última hora. Será mentira o inquérito da carteira de exportação. Será mentira, senhor presidente, o espetáculo vergonhoso da submissão da nossa política internacional aos ditames e aos caprichos de um ditador platino. Será mentira acaso as pequenas misérias e as pequenas infâmias? Serão mentirosas ao lado da corrupção nacional as pequenas corrupções estaduais, as pequenas corrupções municipais dos senhores das feiras livres e das impressões de cédulas para os apaniguados do poder. Será mentira tudo isso? Estaremos nós vivendo num meio de realidades ou de sonhos? Ou será ele o grande mentiroso? Ou será ele o grande enganado? Ou será ele o pai supremo da fantasmagoria e da falsidade? Nós não mentimos, senhor presidente. O que nós fazemos é conter a verdade, é reprimi-la dentro dos limites do nosso bom senso e do nosso patriotismo. É não permitir, é aconselhar, é insistir para que essa verdade não exploda na desordem e não rebente em torrentes de sangue. A evolução da nossa vida, a sucessão dos acontecimentos que têm golpeado a sensibilidade nacional, atingiu de fato a um limite insuperável. Chegou, na verdade, às fronteiras e aos lindes do inimaginável, com crimes que nos últimos dias vem abalando a nação. Não me perderei em referências a fatos conhecidos. Não insistirei no processo, na condenação e na revolta contra as conhecidas vergonhas. Procurarei apenas, com base em circunstâncias de fato irrecusáveis, colocar perante a nação, através dos seus representantes, os últimos aspectos dessa vergonhosa situação. Devo advertir que eu mesmo não estou no conhecimento de todos os detalhes e devo ajuntar que alguns dos pormenores de que sou conhecedor não os poderei transmitir, porque há tanto me obriguei por compromisso formal. Devendo, aliás, esse compromisso ser entendido como uma manifestação de cooperação para com as autoridades que levam adiante e que prosseguem na investigação dos fatos, dizer que, nesse momento, a revelação de todos os pormenores poderia trazer empecilhos que saem irreparáveis à elucidação dos mesmos. O que posso assegurar à Câmara com absoluta certeza, fato que já está no conhecimento das altas autoridades das Forças Armadas e da Polícia, compreendidos entre elas o Brigadeiro Eduardo Gomes e o chefe do Departamento Federal de Segurança Pública. O que está inteiramente provado, de acordo com documentos que oportunamente virão a público, é que, senhor presidente, antes de que as forças militares que procedem à investigação terem localizado o nome do último dos criminosos envolvidos nesse assunto, já aguarda do presidente da República, pressentindo que ele seria afinal preso, lhe davam fuga oficialmente e tomavam a iniciativa de protegê-lo com essa fuga. Porque, na verdade, se eu tivesse a leviandade do senhor presidente da República ao nos acusar infundadamente de mentirosos, se eu quisesse retrucar com essa leviandade incompatível com a magnitude e com a importância do seu cargo, eu teria muito mais razão do que ele, que nos chamou de mentirosos, para responder que dos fatos que chegaram ao meu conhecimento se poderia perfeitamente concluir que as investigações não pararam mais no Palácio do Catete, que as investigações transpuseram as portas neste mesmo palácio, que as investigações vão além das salas públicas desse palácio e que tinham chegado a próprios aposentos da família presidencial. Mas lá não chegarei. Lá não desejo chegar, porque tal declaração estaria fora das imposições objetivas dos fatos conhecidos. Lá não chegarei, porque não desejo de forma nenhuma dizer que nós estamos passando por paixão além dos limites permitidos pelo cumprimento do nosso dever. Entretanto, o que há de positivo, o que há de concreto, o que há de seguro, o que há de provado, o que há de irretorcível, é que, senhor presidente, a guarda do palácio como órgão coletivo, a guarda do palácio como instituição do Estado, a guarda do palácio como aparelho do poder getuliano, sabia do crime, participava do crime pelo seu conhecimento dele e tomou todas as providências para dar fuga, para proteger, para inocentar, para fazer imunes os criminosos, para fazer com que eles estivessem alheios ao braço vingador da justiça. Essa é a verdade. No domingo, na madrugada de domingo, altas figuras das nossas Forças Armadas estiveram no Palácio Presidencial, onde altas figuras do governo foram identificados do nome de um dos criminosos, Primério de Tal. Este foi um assunto confidencial. Essa foi uma transmissão particular de indício que precisava ser esclarecido. No decorrer do dia do domingo, entretanto, Fulão Valente, subchefe da guarda pessoal do senhor Getúlio Vargas, e homem, por consequência, que representava perfeitamente o espírito de equipe desta luzida corporação de bandidos, Fulão Valente, senhor presidente, saía do Palácio do Catete e dirigia-se para a casa de Fulão Soares. Como ele bandido, como ele ladrão, como ele, ou mais do que ele, guitarrista, emissionista de moeda falsa, chantagista e assassino. E na casa de Fulão Soares, preveniu de que se alertasse, de que se cuidasse, porque as investigações cercavam o seu nome e porque o passo da justiça rondava a sua residência. Ficou demonstrada a presença de Valente em casa de Fulão Soares, antes que o nome de João Soares fosse do conhecimento das autoridades militares que estavam se incumbindo do assunto. Já na segunda-feira, voltou Valente à casa de Soares. Ficou provada a presença de Valente à casa de Soares, instigando, dando-lhe os últimos detalhes, promovendo, enfim, as últimas providências para a sua fuga, que ocorreu na tarde de segunda-feira, entre 6:30 e 7 horas da noite. Portanto, senhor presidente, ficou demonstrado, ficou caracterizado, ficou indubitavelmente provado que a guarda do palácio, pela pessoa de um dos seus dirigentes, sabia perfeitamente qual era o outro criminoso cujo nome não tinha sido ainda trazido à tona do conhecimento das classes armadas. Essa é a declaração que, por enquanto, me incumbe fazer à Câmara dos Deputados. A pedido do advogado e do representante dos diretores dos jornais. Evidentemente que as mais graves dilações, que as mais sérias consequências, que as mais terríveis suspeitas podem ser tiradas dessa declaração de fato. Não irei ao ponto de tirá-las dessa tribuna. Deixo ao espírito de cada deputado, deixo à consciência de cada brasileiro a incumbência de ficar meditando sobre as terríveis realidades que hoje aqui foram expostas. Deixo, senhor presidente, que o assunto prossiga amadurecendo por si mesmo, a fim de que, mais cedo ou mais tarde, essas conclusões se imponham e essas suspeitas se robusteçam, para a desgraça nossa e para a vergonha do Brasil, sem perder, entretanto, a esperança. E o digo para tranquilizar a minha própria consciência e para marcar a minha própria posição.
Vossa Excelência, dá licença.
Sem perder, entretanto, a esperança que vejo, entretanto, desvanecer-se cada dia, que tais consequências não cheguem ao fim que, infelizmente, todos nós prevemos e que, sinceramente, lastimo de prever.
A parte do deputado Tristão da Cunha.
E para se apurarem essas coisas que já são do domínio público, foi preciso que a aeronáutica saísse das suas funções e assumisse a direção do inquérito, pondo de lado a polícia e colocando sob suas ordens até o presidente da República, que já declarou estar às ordens da aeronáutica a qualquer hora da noite para ser ouvido. Vê, Vossa Excelência, a subversão completa da ordem pública, a subversão completa da autoridade, porque o governo da República não existe mais. Hoje são os moços da aeronáutica que estão dirigindo, para a felicidade nossa, o policiamento do Brasil.
O deputado Afonso Arinos retoma o seu pronunciamento.
Esse é um fato novo. Essa é uma verdade de hoje, que poderá, evidentemente, ser acoimada de mentira pelo presidente ou pelos seus apaniguados. Chegou mesmo essa noite, segundo informações que recebi, a ser declarada falsa a irradiação das notícias que ontem previam a declaração que aqui formulo. Mas, senhor presidente, não tive ainda tempo de ler os vespertinos desta tarde. Estou, entretanto, informado de que, nas páginas de um desses vespertinos, o Globo, já existe um desmentido ao desmentido. Já existe uma retificação à ratificação. Já existe, enfim, o punho da verdade na palavra de um dos oficiais da FAB que estão participando das investigações, desmentindo o desmentido que foi feito e reafirmando as verdades que foram desmentidas. Senhor presidente, nós não caímos tão pouco, nós da oposição nacional, e muito menos nós da oposição udenista, e ainda menos nós, da oposição parlamentar udenista, nessa armadilha infantil, nessa manobra ingênua à força de ser idiota. Nessa urdidura primária tosca, que é a de tentar colocar o problema como a partir de ontem vem se tentando, nos termos de uma polêmica entre oposição e governo. Nós queremos dizer face a face, frente a frente, em alto tom, com a vista diretamente dirigida aos olhos do povo brasileiro, que nós não estamos agindo aqui como oposição. Que eu não estou falando aqui como líder do meu partido. Eu estou falando aqui como deputado do meu povo, como representante da minha nação. Eu estou falando pela voz estrangulada dos que temem ou dos que não podem falar. Eu estou tendo o privilégio de dizer aquilo que toda a gente pensa, inclusive os companheiros de governo que vêm aqui dizer que não pensam conosco. Eu estou, senhor presidente, sob qualquer risco, está enfrentando qualquer ameaça, olhando de frente qualquer tentativa de intimidação, qualquer apodo, qualquer injúria, qualquer crime, cumprindo meu dever de brasileiro, dizendo ao povo do Brasil que existe no governo desse país uma malta de criminosos. E se os negócios da nossa república estão sendo conduzidos ou foram conduzidos até agora por egressos das penitenciárias ou por pretendentes das cadeias. É o que eu venho dizer, é o que eu estou dizendo, é o que nós todos diremos. Isso que dizemos não é palavra de oposição. Isso que dizemos é o clamor popular. Isso que estamos dizendo não é desafio da ambição. Isso que estamos dizendo é o dever da humildade, é o cumprimento duro, é o cumprimento inflexível da nossa obrigação. Por isso, senhor presidente, eu falo a Getúlio Vargas. Eu falo a Getúlio Vargas como presidente e como homem. Eu falo a Getúlio Vargas como presidente e lhe digo: presidente, lembre-se, Vossa Excelência, das incumbências e das responsabilidades do seu mandato. Lembre-se dos interesses nacionais que pesam não sobre a sua ação somente, mas sobre a sua reputação. E eu lhe digo: presidente, houve um momento em que Vossa Excelência encarnou de fato as esperanças do povo. Houve momentos em que Vossa Excelência de fato se irmanou com as aspirações populares. Premido pelo povo, Vossa Excelência, que tinha sido fascista e partidário dos fascistas, foi à guerra democrática. Levado nos ombros do povo, Vossa Excelência, que oprimiu o povo e que esmagou o povo, e entrou pela mão do povo no Palácio do Catete. Mas eu digo a Vossa Excelência, preze o Brasil que repousa na sua autoridade. Preze a sua autoridade sobre a qual repousa o Brasil. Tenha coragem de perceber que o seu governo é hoje um estuário de lama e um estuário de sangue. Observe que o seu palácio é o vasculhadouro da sociedade. Verifique que os desvãos da sua casa de residência são como o subsolo de uma sociedade em podridão. E alce os olhos para o seu destino. E observe as cores da bandeira. E olhe para o céu, a cruz de estrelas que nos protege. E veja se é possível coadunar-se a autoridade de um governo que se irmana com criminosos. Se é possível restabelecer-se a força de um executivo caído nos últimos desvãos da podridão e da covardia. Senhor presidente, eu lhe falo como presidente. Reflita nas suas responsabilidades de presidente e tome, afinal, aquela deliberação que é a última que um presidente do seu estado pode tomar. E eu falo ao homem, Getúlio Vargas. E eu lhe digo, lembre-se da glória da sua terra e do ímpeto do seu povo. Lembre-se da arremetida, da pionada solta e do troféu dos baguais pelas campinas heróicas do Rio Grande. Lembre-se do flotear dos ponchos e do relancear das lanças. Lembre-se do entrechoque e da poeira dos combates memoráveis. Lembre-se, homem, que no seu sangue corre o sangue de heróis e não se acumplicie com o crime dos covardes e com a infâmia dos traidores. E eu digo ao homem, é pai, tem filho e tem irmão, lembre-se das famílias, lembre-se de que se tem realmente o coração cordato e a alma cristã de que ontem falou, está sendo olhado e surpreendido pelo povo como um sileno gordo e pelado, risonho e com as mãos polpudas, tintas de sangue. Lembre-se, homem, de que é preciso levantar o coração de homem. Lembre-se, homem, de que é preciso dar esperança aos homens e às mulheres desse país. E eu lhe digo, homem, ponha bem alto o seu coração. E eu lhe solicito, homem, em nome do que há de mais puro e de mais alto no coração do meu povo. Lembre-se, homem, pela luz do céu. Lembre-se, homem, pelas folhas e pelas flores que começam a brotar nesse princípio de primavera. Lembre-se, homem, pelas igrejas da minha terra que ontem bateram os sinos contra a sua voz. Lembre-se pelos olhos azuis da irmã Vicência, que curva hoje com seus 80 anos no convento de Diamantina, rezando pelo bem do Brasil. Lembre-se, homem, pelos pequeninos, pelos humilhados, pelos asilados. Lembre-se, homem, pelos operários, pelos poetas. Lembre-se dos homens deste país e tenha coragem de ser um desses homens, não permanecendo no governo, se não for digno deste governo que tão indignamente exerce.